Sejam muito bem-vindos a mais uma banca do Conlicitante. E hoje nós trataremos de assuntos polêmicos da nova lei. E ao meu lado eu estou com grandes mestres, grandes amigos, aos quais eu aprendo muito e tenho uma admiração muito especial, que é o professor Rony Charles, professor Anderson Pedra e também o nosso professor Aniello, que faz parte do jurídico do Conlicitação. Sejam muito bem-vindos a esta banca, e que banca que nós temos hoje. E já para iniciar, eu quero perguntar para todos qual a sensação do Conlicitante 2023, o que vocês estão presenciando aqui, para vocês poderem transmitir isso para quem está nos acompanhando.
Primeiro, quero agradecer, Antônio, o convite para participar aqui do CON. Realmente, a Energia é um evento diferente que já está marcado na agenda de quem trabalha com licitações de contratos. É um evento que a gente tem uma oportunidade muito interessante de ver, sobretudo, o foco do fornecedor. Isso é algo que faltava no âmbito das contratações públicas. É uma honra estar aqui ao seu lado, meu amigo. É uma honra estar ao lado dos amigos Anderson, Aniello. E espero que a gente, nesse nosso bate-papo aqui, possa trazer informações relevantes para os espectadores sobre as contratações públicas.
Legal, legal. Professor Anderson.
Bom, prazer enorme estar aqui com você, Antônio, em nome de quem parabenizo a Conlicitação e esse grande evento, esse evento que tem aí 600 pessoas participando, e aqui ao lado do professor Aniello, do professor Rony. E eu acho importante, como o Rony mencionou, esse evento, acho que ele vem preencher uma lacuna dentro da licitação, porque permite um diálogo que, a maior parte das vezes, nós, enquanto professores, a gente está discutindo, dialogando com a administração pública. E agora, dialogando com o privado, a gente tenta fazer essa ponte, essa comunicação entre o público e o privado. E com essa presença maciça nessa segunda edição, a gente observa como que o licitante, o particular, tem também muito interesse em fazer a coisa correta. Em fazer o processo, o reequilíbrio, a alteração contratual de forma correta. Então, parabéns, Conlicitação, por esse evento, Conlicitantes, e permitir esse diálogo entre o público e o privado. Parabéns e obrigado pela oportunidade.
Ah, legal, a gente que agradece. Aniello.
É isso aí, olha, é uma oportunidade ímpar, participar desse evento, como os professores já fixaram, já faz parte aí do calendário dos empresários. E a minha felicidade é maior de estar aqui participando dessa banca com os nossos professores, Não é, Antônio?
Exato.
O professor Rony, com as suas lições clássicas, o professor Pedra também, que tanto pelos livros como pelos vídeos, pelos cursos, a todo momento vai oferecendo aí subsídio, seja para os licitantes, seja para os servidores, de modo a apresentar o conteúdo jurídico, a da 14133, porque agora, a partir de 1º de janeiro, não tem mais jeito, A gente vai ter que processar a licitação, participar de licitação com base aí no novo estatuto. Então, para mim, é uma honra, um evento gigantesco, Uma energia arrebatadora. Então, terceira edição do Conlicitantes é imperdível. E essa energia é tão grande, professores, De um evento, como vocês bem colocaram, estruturado para o licitante, que nós temos servidores públicos. Então, os servidores públicos, eles vieram para o nosso curso, uma vez que a escolha dos palestrantes a dedo trouxe aí os melhores expoentes da nova lei de licitações.
E esse contraponto, antes da gente iniciar, Aniello, eu encontrei diversos servidores, e quando eu encontrei, a gente conversando informalmente, eles falaram: poxa, tem muito evento focado em nós, e agora a gente quer participar de um evento focado no fornecedor para a gente ver o que podemos fazer para melhorar as contratações públicas. Ver o outro lado nos possibilita fazer editais melhores, encontrar melhores soluções, encontrar formas e métodos legais de trazer o mercado fornecedor para dentro dos órgãos públicos, para que a gente tenha, que façam contratações que vão refletir realmente a necessidade do órgão público, que não sejam somente contratações eficientes, né? Contratação eficiente é a obrigação, mas sim que sejam contratações efetivas. De nada adianta eu ter um processo totalmente eficiente do ponto de vista normativo se esse processo ele não for efetivo do ponto de vista de causar o impacto que é necessário com aquela contratação. Então, isso é muito interessante. Você tocou num ponto que a maioria das pessoas estão falando. A energia do evento diferente. Incrível. Né? Você sente, não é simplesmente participar de um evento, e sim, ele tem toda uma atmosfera diferente. Sim, sim. Né?
E você tem o dia inteiro de grandes palestras, grandes temas, né? Com os melhores professores aí do país. E aí no final você tem aquelas palestras impactantes, né? Quantas pessoas a gente viu chorando, né? Me emocionei muito nas palestras. É significativo, né? Significativo.
Fora o network, né?
Sim.
Né?
E aí, só pegando um ganchinho que você falou, Antônio, que é bem interessante. Vindo o servidor, ele escuta um pouco das dores dos licitantes, né, dos contratados, principalmente durante a gestão dos contratos, e ele acaba entendendo, né? Porque uma coisa é lá na repartição, o contratado fala, tô com uma dificuldade assim, tô com uma dificuldade assado, o meu fornecedor atrasou, eu não tô conseguindo formar equipe, choveu demais. Agora, quando todo o ambiente do evento vem repisando, né, reforçando que o particular, né, como todo o contrato, né, como a palestra do professor Anderson Nobre, o Marcos Nobre ontem, né? Falou muito do risco. O próprio servidor ele vai introjetando essas ideias no sentido de ser um pouco mais. Ser um pouco mais. Né? Fazer uma maior reflexão durante a gestão do contrato, né? Porque qualquer tipo de negócio tem risco, né? Então. E aí as leis todas engessadas, aí a gente tem a questão da responsabilização do servidor, ele querendo executar tudo de modo adequado. Então, quando ele vem para cá, eu acho que ele acaba não se solidarizando, mas ele acaba compreendendo melhor, né, todo o contexto da execução do objeto e leve isso para a sua repartição e esse sentimento passe a ser transferido para os processos administrativos.
E é bem importante também pontuar que essa ideia do diálogo entre que o evento da CON acaba materializando na prática é uma mensagem, bom, inclusive, da nova lei de licitações, a lei 14.133. Né? Se tem alguns dos pontos em que ela tenta romper paradigma, é justamente romper com o paradigma da desconfiança entre o público e o privado, para que a administração pública perceba que o mercado é um aliado. Né? E eventos como esse, em que você tem uma seleção positiva, porque estão aqui bons fornecedores, né? Os maus fornecedores, que infelizmente existem nas licitações, eles não se capacitam, eles não se qualificam, eles não estão em eventos como esses. Então, o agente público, o servidor público, ele tem a oportunidade de conviver aqui com bons operadores do mercado, e esse diálogo é muito importante para que ele consiga compreender como funciona o mercado, as virtudes, as vicissitudes desse mercado, e isso é muito importante, esse conhecimento prático e teórico é muito importante para quando ele vai para a banca, vai fazer a licitação, para que ele possa planejar bem uma licitação, planejar bem uma contratação pública. Assim como a lei dá essa mensagem quando fala em diálogo competitivo, em PMI, em diversos outros pontos do seu texto, eu acho que a gente tem que incorporar na prática das licitações públicas esse ambiente de colaboração, de cooperação, de diálogo entre setor público e os fornecedores que auxiliam a administração pública ao atendimento dessas necessidades administrativas. Então, dialogar com o mercado. E eu que cheguei hoje, percebi que realmente a energia, né, do evento é diferente, né? O networking, o contato, a participação do pessoal é uma energia muito positiva, muito boa, e isso seja talvez uma característica que marca tanto o sucesso deste evento, que, repito, já está incrustado na agenda das contratações públicas no Brasil.
Muito legal, professor.
Eu acho um ponto muito interessante, né, que a gente começou a falar desse diálogo, e o Rony agora destaca, né, que esse é um viés da nova lei. Né, a nova lei de licitações, na minha perspectiva, na linha também do que o Rony trouxe, ela tenta melhorar o ambiente negocial. Eu falo que a nova lei de licitações ela serve como uma rede de proteção para todos os envolvidos no processo de contratação. Seja o servidor público, né, quando ela traz a possibilidade de uma representação extrajudicial daqueles que estão praticando atos de contratação pela assessoria jurídica. Então, a lei está preocupada com o servidor público quando traz que a responsabilização ocorrerá em caso de erro grosseiro ou dolo. Então, tem a proteção do servidor. E também a lei traz diversas garantias. Além desse ambiente de diálogo, traz também diversas garantias para o particular. Seja uma ordem de cronológica de pagamento aperfeiçoada, seja o efeito suspensivo no recurso, o direito à motivação ele está expresso e também, em diversas passagens, coloca a assessoria jurídica, é até uma função, né, vamos dizer, atípica da assessoria jurídica, né, uma disfuncionalidade, né, que tive a oportunidade de escrever um artigo com o Rony sobre isso, mas a lei ela coloca, na hora de apreciar o recurso, na hora de aplicar uma sanção mais grave, o quê? A oitiva prévia da assessoria jurídica. Sim. Com essa oitiva prévia, eu garanto a legalidade controle, e também, né? Controle, eu também protejo o particular. Então, essa lei ela tenta melhorar o ambiente negocial, né, essa conversa entre o público e o privado.
Vocês entendem que dentro da nova lei, então, tem uma maior integridade dos processos, vamos dizer assim, ou...
Eu acho que sim. E aí o curioso, os professores vão concordar comigo. Foi muito interessante a 14133, ela ser editada após 2018. Porque a 14133, ela traz muito as inovações, né, introduzidas na LINDB.
Sim.
Né? Então, por exemplo, o professor fala muito bem da questão de segurança jurídica. Estava conversando com um cliente aqui fora, ele deixou de entregar 10 computadores para uma universidade federal e ele foi punido com a declaração de inidoneidade.
Nossa.
E aí, quando a gente vai no 866, você não tem dosimetria, que é agora a 14133 traz. Só que a partir de 2018, a LINDB ela traz a dosimetria para qualquer processo sancionatório administrativo. Então, acho assim, essa questão da segurança jurídica ela é interessante, aí tem um princípio de um modo expresso, mas o fato de ser editado após 2018, teve a necessidade, né, ou melhor, né, todas as ideias lá incorporadas na LINDB fossem melhor traduzidas para o ambiente de contratação pública. Aí a gente tem a teoria do consequencialismo, né, motivação, que é algo extremamente necessário, a questão do acordo, não é? O acordo das 28, que inclusive o Paraná e o Senado... no seu regimento, já permitiu a realização de acordos nos processos sancionatórios. Então é isso, é um novo ambiente, tem que se capacitar, não só a administração, como os particulares, porque, como o professor falou, traz um novo ambiente de negócios, porque, veja, o capital ele só vai... um empresário sério, um empresário que atua na iniciativa privada, ele só vai participar de licitação se ele tiver um ambiente seguro, né? Então, acho que ganha a sociedade brasileira com o contexto de uma nova lei de licitações da natureza da 14133.
E essa proximidade do texto da lei 14.133 com o texto da LINDB, da 13.655, ela não é apenas pela ordem cronológica, mas por uma coincidência muito positiva, muito interessante, que o autor da 13.655, o ministro Anastasia, acabou, por uma coincidência positiva, sendo relator da 14.133. Então, ele trouxe, no que foi possível, né, trouxe justamente essa leitura correta do consequencialismo, da segurança jurídica, para aqueles dispositivos. Um exemplo muito interessante é quando a lei fala, por exemplo, da nulidade dos contratos. É um dispositivo revolucionário.
Perfeito.
Que a gente tem tratado, como a gente tem tratado os contratos administrativos sob a égide da 8666. Então, foi uma coincidência positiva, né? Ter na época, um senador que, por coincidência, é um grande administrativista e também com uma grande experiência na gestão pública e pôde, por isso, qualificar, na medida do possível, o texto da Lei 14.133.
A Lei 13.655, né, o professor Aniello mencionou, acho que ela é importantíssima. Ela dá uma vida nova à administração pública, né? E lendo a emenda da Lei 13.655, que alterou a LINDB, e foi curiosa a alteração no ordenamento jurídico que foi propositadamente, de forma muito acertada, na LINDB, que é a lei de introdução. Então, é a partir da leitura da LINDB que a gente vai ter o objetivo da alteração com 10 artigos. Eu até costumo brincar, né, nos meus cursos, não vou exigir que ninguém leia a Lei 14.133 toda, porque ela é muito grande, ela é analítica. Agora, 13.655 são 10 artigos, dá para ler. E o objetivo da LINDB alterada, né, são dois. Coisa simples, eficiência e segurança jurídica.
Perfeito.
Né? dois detalhezinhos, né, detalhes entre aspas, né, que muda totalmente a administração pública, trazendo o consequencialismo decisório, né, já mencionado aqui, e outro ponto que o professor Aniello mencionou sobre a motivação que alguns doutrinadores trazem, né, na Lei 13.655 como motivação ótima ou como o primado da realidade. E aí, um ponto importante, que por vezes se critica muito a administração pública e, muita parte das vezes, com razão. Agora, será que também, às vezes, o privado não deixa de exercer o seu dever barra direito de contribuir para adequado na instrução processual? Né? Ou seja, de trazer o primado da realidade? Perfeito. Ou seja, quais são as circunstâncias que eu estou pedindo um reequilíbrio do contrato? Por quais circunstâncias eu não estou entregando os 10 computadores que, né, acho desproporcional, olhando sem conhecer o caso, numa declaração de inidoneidade? Então, a gente tem esse dever de instruir bem, esse dever principalmente da administração pública, mas também que o particular deve colaborar para essa instrução processual. Então, o processo bem instruído, ele vai evitar uma sanção desproporcional, ele vai permitir uma convalidação, uma não invalidação do ato, pensando no consequencialismo decisório. Então, a LINDB, ela traz, alterada em 2018, ela traz um novo cenário para a administração pública, trazendo uma corresponsabilidade também do privado em colaborar. E essa colaboração é para proteger o privado.
Perfeito.
A administração, não estou falando que a administração está isenta das suas responsabilidades, seus deveres, não. Continua, mas o particular, por isso que eu falei esse dever barra direito, né, de contribuir para a instrução processual.
Legal, né? A gente, nós pensamos numa coisa, mas o nosso podcast está indo por um outro caminho, né, professores? Mas eu acho que é legal a LINDB, né? Como os professores bem colocaram, né? Traz 10 chaves de interpretação para todo ordenamento jurídico. Então, toda vez que tiver um órgão de controle, um administrador público, o judiciário tem que observar essas 10 chaves de interpretação. Então, assim, hoje, né, eu deixo o recado, Antônio, a pessoa que diz que é administrativista, que é especializada em licitação, que nunca estudou a LINDB...
Boa!
Procura uma pós, procura os cursos, procura os livros, porque você pode estar prejudicando o seu cliente. Porque os seus argumentos jurídicos, eles poderiam ser exponenciados por meio da utilização da LINDB. E é uma coisa assim gigantesca, significativa. Os tribunais de contas que apresentaram uma certa resistência de usar a LINDB, agora eles já vêm utilizando. Nós já temos muitas decisões do Poder Judiciário também utilizando a LINDB. E a qualidade técnica, né, dos advogados que atuam para as empresas licitantes hoje está... Parte da utilização da LINDB, né? Então, o que o professor falou é muito interessante. Eu falei isso na minha palestra, Antônio. Muitas petições administrativas, muito blá, 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 e sim, pouca prova. Então, a pessoa argumenta lá 10 páginas, cita o professor Rony, cita o professor Charles, cita o professor Marçal, e ele não apresenta um argumento, não apresenta uma razão. Por quê? Porque ele não documentou a interlocução dele com o fornecedor, a interlocução dele com a sua equipe que está executando o contrato. Às vezes o administrador público, ele quer resolver, né? E aí, muito administrador público, quando está decidindo, isso, eu fui secretário de assuntos jurídicos, e eu pensava assim, me ajuda ou te ajudar? Então, perfeito, há necessidade de documentação, tudo no processo administrativo. E uma petição administrativa é simples. Ó, conforme páginas tais, eu consignei isso. Conforme páginas tais, eu apresentei aquilo. Então, por conta disso, eu preciso desse provimento. E aí fica fácil, né, para o agente decisor analisar e julgar. Porque... né, quando a gente estuda lá a teoria do processo administrativo, né, diz lá que a decisão administrativa ela tem que ser influenciada por aquilo que a parte consignou. Agora, se o que a parte consignou no processo não tem lastro, infelizmente, né, o administrador público não vai ter condição a não ser negar o seu pedido. E aí, para finalizar, eu lembro muito uma frase que você fala, Antônio. Você fala o seguinte, o seu primeiro advogado é o processo. Né?
Perfeito.
o seu primeiro advogado ao processo. Então, não há que se falar em uma qualidade de decisão administrativa se você não apresentou as razões que são necessárias que o agente público venha decidir.
E esse ponto é interessante, Anielo. Eu, como servidor, por diversas vezes recebi ainda na 8666 pedidos de reequilíbrio e que um ser humano médio consegue entender que realmente tem que dar provimento. Entretanto, ele não conseguiu produzir provas materiais no processo para que eu possa dar o reequilíbrio. Você fica até de mãos atadas como servidor. Você olha e você fala assim, cara, eu sei que precisa, eu quero te dar. O problema é que no futuro não terão você e o Antônio. Será um processo que, a depender da forma como nós conduzirmos ele, vai gerar consequência para você e para mim. Então, eu não posso tomar essa decisão aqui, ainda que, logicamente, eu consegui entender. Mas você tem que demonstrar isso dentro do processo. Já aproveitando, puxando o gancho para a prática. Eu sou um fornecedor agora, eu estou acompanhando aqui, sou um fornecedor. Vocês já citaram a Lindb, né? E o que mudou, E a nova lei, ela traz essa roupagem aí da mudança, que talvez não, a 8666 não tinha isso, até porque não tinha esses dispositivos. Eu, fornecedor, na prática, supondo que eu estou com o meu contrato, antes do contrato, vamos pensar ali, teve um recurso, o órgão público, ele não aceitou o recurso. Existem alguns elementos que eu posso trazer? E depois já expandindo isso na execução do meu contrato, por algum motivo eu não estou conseguindo executar o meu contrato e a administração já quer fazer aquela rescisão, ela não quer analisar. Existe alguma forma de demonstrar para o órgão público, poxa, não, eu concordo, eu não estou conseguindo executar esse contrato por causa deste, daquele e daquele outro fator. Entretanto, a rescisão nesse momento não seria o melhor caminho por causa disso, aquilo ou aquele outro. Existe uma forma de eu trazer isso para a administração?
Eu acredito, vou tentar segmentar a resposta em dois pontos, né? O primeiro ponto que a gente estava falando anteriormente é sobre a necessidade que os fornecedores precisam de instrumentalizar mais a sua, digamos, a sua existência no processo, né? As suas vontades, as suas manifestações no processo. Começar a trazer para o processo um diálogo que às vezes é informal. Porque esses questionamentos formalizados no processo, eles são fundamentais, como o Anielo colocou, para que no futuro ela possa ter procedência ou não no pedido. Você falou um ponto que talvez seja um dos mais sensíveis, o reequilíbrio econômico, né? Eu tentei abordar rapidamente um pouco, por exemplo, um problema sério que nós temos hoje, notadamente em obras de serigiaria, que é a ampliação do custo de ociosidade, de improdutividade por conta de intervenção da administração pública.
Perfeito.
Porque no mundo real nós sabemos que a contratação pública ela é permeada por certas intervenções administrativas que atrasam a execução da obra, atrasam uma reforma, um serviço de engenharia. Tudo isso impacta no custo, tudo isso vai gerar um resultado ao final do processo que vai prejudicar a manutenção do orçamento da proposta inicial. E muitas vezes, quando chega lá ao final, o fornecedor, com certa razão, o contratado, com certa razão, quer fazer a reclamação, mas ele não se manifestou no momento oportuno para que isso dê subsídio, justamente para que o agente competente possa analisar o reequilíbrio econômico, que é devido, que é justo. Só que, diante da insegurança, acaba a autoridade competente, o servidor que recebe o pedido, negando pela insegurança, pela incerteza, pelo medo que ele tem do órgão de controle. Então, um ponto, acho, muito importante é esse, é que os fornecedores, cada vez mais, eles precisam se profissionalizar, ter equipes de assessoria jurídica, de assessoria técnica, que os auxiliem nesse diálogo contratual, né? Essa relação com o poder público, não apenas informalmente, mas de maneira técnica, sabendo que aquilo que ela produzir durante a execução contratual de maneira formalizada vai servir muito para um pleito posterior dos seus interesses na execução contratual, seja administrativamente, seja judicialmente, né? Também saber usar as ferramentas adequadas. Quem é servidor público sabe muito bem como é que funciona funciona do outro lado da banca. E às vezes o fornecedor, ele, por não vivenciar isso, busca caminhos mais tortuosos para conseguir algo que ele conseguiria usando os caminhos mais adequados da burocracia administrativa. Então, o fornecedor tem que se qualificar ou buscar profissionais que possam representá-lo nisso para que os seus pleitos sejam atendidos. E em relação aos contratos 8666 e à nova lei de licitações nesse período, por mais que nós não tenhamos aplicação da lei 14.000, e aí eu entro no segundo, na segunda pergunta, né? Por mais que nós não tenhamos aplicação do regime da 14.133 aos contratos firmados sob a égide da 8666, usando o regime 8666, eu costumo dizer que nós teremos sim uma integração analógica. Nós não vamos ter uma aplicação subsidiária, nós vamos ter uma integração analógica, porque a nova lei ela é muito mais ampla, ela é muito mais extensa. A 14.133 é muito analítica e ela representa uma sedimentação do que nós tínhamos com a Lei 8666, somados ao que veio com a Lei do Pregão, o RDC, a Lei das Estatais e muita jurisprudência e normatização. Sim. Então, eu diria que ela é uma normatização legal do que nós construímos nesses últimos 20 anos para o regime licitatório. Sim. Então, como faz parte desse ambiente de construção, né, intelectual que foi positivado no texto legal, há muitos dispositivos ali que não têm paralelo na Lei 8666, porque ela é mais analítica, ela é mais extensa, mas que vão poder ser usados por integração analógica. Por exemplo, a 8666 não tem, mas a nova lei dá um prazo, se não houver previsão diferente no edital, no contrato, um prazo para que os pedidos de equilíbrio econômico sejam analisados. 8666 não tem esse prazo, mas o fornecedor vai poder, nos seus contratos 8666, dizer, olha, eu exijo que você analise isso aqui no prazo de 30 dias. Porque tem que ter um prazo mínimo, e aí ele tem que construir, né? tem que se dar um prazo razoável, a duração desse do processo de pedido, de um pedido de, por exemplo, equilíbrio econômico, e nós temos aqui uma disposição legal que vale para o outro novo regime licitatório, que deve ser usada como referência aqui para um prazo para você me responder. Né? A questão dos efeitos recursais, embora a Lei 8666 não dê efeito automático, efeito suspensivo automático a grande parte dos recursos, nós já temos isso em alguns recursos no texto da 14.133. Isso pode ser um argumento para que os fornecedores defendam o efeito suspensivo, né? A concessão do efeito suspensivo, que aparentemente é discricionária na Lei 8666, na maior parte dos casos, em relação a pleitos, a decisões no âmbito do contrato administrativo, da contratação. Então, haverá toda uma construção que vai ser feita pela jurisprudência, pela doutrina. Isso vai precisar ser provocado pelos fornecedores, através, repito, da sua assessoria, do seu apoio, para que os limites, né, da integração analógica em relação à gestão contratual, em relação à aplicação de sanções, que aí já tem como já conversamos muito, professor Anderson, já tem um grau mais forte por conta do próprio direito administrativo sancionador, para que eles possam aplicar essas novidades, de maneira indireta, essas novidades da nova lei que são benéficas ao fornecedor. Muito bom.
O Rony, né, a partir da pergunta sua, Antônio, traz uma observação assim, muito importante que a gente tem que ter em mente. Eu falo que a gente tem que desarmar tanto a administração pública quanto o privado. Acho que a gente pode partir de dois pressupostos ainda existentes. Um pressuposto de uma assimetria informacional. Sim. É o particular e tem um conhecimento científico daquele objeto bem maior do que a administração. Sim. Esse conhecimento científico, técnico-científico, englobando os aspectos econômicos, de reequilíbrio contratual, de fornecimento, de tecnologia, de inovação que surge, e também das consequências por uma inexecução parcial ou total desse objeto contratado. De outro lado, o outro pressuposto que nós temos é que a administração pública ela é burocrática, ela observa um rito. E a gente também tem que parar, às vezes, de ficar criticando a burocracia, porque a burocracia, ela tira um pouco a eficiência, é verdade, mas a burocracia, ela serve para proteger em termos de controle. E aí agora a gente tem que aproximar esses dois ambientes. O privado, que tem um conhecimento, que é eficiente, que é dinâmico, a administração pública, que não tem conhecimento, e a burocrática. Agora, como esses dois bicudos, vamos assim dizer, vão se encontrar? E aí a pergunta, Sr. Antônio, ela é muito importante, que nós temos que buscar esse ambiente, a gente tem que construir esse ambiente. E às vezes cada um chega armado para essa conversa. Aí a sua pergunta, como que nós vamos instrumentalizar trazer esse primado à realidade, essa necessidade do reequilíbrio contratual, que não está muito bem instrumentalizado, como o Rony mencionou. E aí, como que isso é feito? Bom, de acordo com a burocracia, protocoliza, pede. Agora, a gente tem que ter o cuidado, qual vai ser o termo da escrita? Eu não tenho um inimigo do outro lado. Eu quero alguém que quer pagar o preço justo, eu quero alguém que quer um contrato saudável. Mas esse contrato saudável, para ele continuar saudável, ele precisa de um reequilíbrio. Então, eu tenho que formalizar isso. Poxa, mas eu sou um engenheiro. E o engenheiro, às vezes, se diz que ele é ruim de conversa, ele é cartesiano e tal. Eu consigo falar, não consigo escrever. Eu tenho uma ME, EPP, não tenho uma assessoria jurídica com a Anielo, por exemplo, com a Conlicitação ainda. Então, como é que eu vou buscar esse ambiente? Eu quero uma reunião. É possível marcar uma reunião? Sim. Agora, tenha cuidado, agendar de forma oficial essa reunião, constar em ata, perfeito, levar os documentos, ver o que a administração pública necessita. Perguntar, olha, eu preciso desse reequilíbrio, eu preciso da prorrogação de prazo para concluir essa obra. E a administração, ouça a administração, ela, mas por que você quer prorrogar prazo? Ah, porque eu tive problema no fornecimento e tal. Você consegue comprovar que você teve problema no fornecimento de ferragem por conta da... da guerra lá da Ucrânia? Tem, está aqui, ótimo. Ah, eu tenho que pedir o reequilíbrio. Por que não? Porque o tributo aumentou, mudou porque foi a reforma tributária. Então, está mais fácil, é um fato do príncipe. Então, nós temos que estabelecer esse diálogo. Óbvio que existe uma receita pronta? Não, aí vai ter que ser da sensibilidade de cada um. Tem uma administração pública que é mais burocrática, vai querer tudo no papel, tem medo de conversar. Agora, também, o particular tem que saber se aproximar. É, nunca vai sozinho conversar, marca uma reunião formal, encaminhe para o e-mail institucional, porque, repito, um está com medo do outro. Esse ambiente é um ambiente, vamos dizer, perigoso. Um fica esperando quem vai sacar primeiro. E aí, às vezes, a administração pública fica com receio de dialogar com o privado, achando que o privado vai oferecer alguma propina. E o privado tem receio de conversar com a administração pública, achando que ele vai pedir a propina. Né? Então, a gente tem que buscar meios... né, para que essas duas partes realmente se tornem colaboradores. Que é muito fácil, ah, não, ele é colaborador e tal. Tá, agora vamos colocar isso em prática? Então a gente tem que ter esse exercício, né, e buscar da melhor forma possível. Então essa forma de trazer essa informação, esse primado à realidade, seja para pleitear uma alteração contratual para ajuste de prazo, seja para pleitear um reequilíbrio, ele vai ter que ser formalizado. Seja uma reunião por meio de ata ou, tradicionalmente, por meio de uma petição muito bem instrumentalizada, né, trazendo, no caso, os motivos de fato e de direito a ensejar essa nova formação contratual, essa alteração contratual.
É bem interessante, né? Escutando os professores falando aqui, começa a surgir várias coisas por conta de tudo aquilo que a gente já vivenciou. A administração, muitas das vezes, ela, principalmente os municípios pequenos, né? Você tem alguns órgãos administrativos, alguns ministérios, secretarias, que você tem um bom órgão demandante, né? E aí, por conta dos erros do passado, a própria administração, ela vai modelando o seu termo de referência com o sentido de evitar que os problemas eles surjam no futuro. E aí, sempre o próximo contratado ele vai ter um ambiente melhor de gestão de contrato, porque tudo vai sendo modelado à luz dos problemas que aconteceram. E o que o professor Pedra falou é uma coisa bem interessante. Ah, eu tô com uma. Existe uma nova política pública, é a primeira vez que eu vou licitar. Há essa toda problemática de aproximação do público do privado. Então, o que eu coloco como sugestão? Porque eu vi isso quando eu trabalhei no Sinduscom, que era um sindicato patronal da construção. Eles iam executar uma nova tipologia, uma nova metodologia de obra, eles encaminhavam o edital para o Sinduscom, que é a entidade de classe, analisar. Né? E a própria Lindbe, ela coloca, ó, sempre que possível, faça uma audiência pública, abra o seu objeto mercado. Porque se você faz isso, se você permite que o mercado modele o seu objeto, você vai ter uma execução do contrato super tranquila. A gente tem vários problemas assim, tocante a prazo, né? Então, se faz o edital, e eu costumo falar, Antônio e professores, tem licitante que lê o edital depois que ele ganha a licitação. E aí ele vai ver que era uma ata de um equipamento complexo, ele tinha um prazo muito exíguo para executar aquele objeto, aí ele não impugnou, ele não entrou com esclarecimento, ele não tentou buscar uma modificação. Cláusulas é obrigações acessórias do contrato administrativo, por exemplo, como garantia, apresentação de alguns documentos, que elas não estavam claras durante o edital, e aí ele entrega o objeto e ele começa a ser onerado por conta do acionamento da cláusula de garantia. Então, o particular, ele tem que fazer o trabalho dele, né? Principalmente agora, com a matriz de risco, com essa questão da divisão dos riscos que vai estar no edital. Se o licitante ele não fizer um trabalho preventivo, e aí passa por equipe, passa por processo, de fazer uma análise, né? Porque eu costumo falar, o licitante ele não pode ler o edital, ele tem que analisar o edital. Ele tem que compreender todos os riscos ali, porque, veja só, dentro dessa perspectiva dos contratos alongados, a cláusula punitiva, né, ela leva em consideração a inexecução, a cláusula punitiva, ela tem uma equação que, a depender, leva em consideração o valor total do contrato, né? Então, os prejuízos eles são significativos. A gente sabe muito bem que, se você tiver um valor a receber do órgão e for aplicada uma multa contratual, pode existir a compensação. Então, o prejuízo ele é evidente. Você colocou a grana na frente, executou o objeto, né? Tem lá uma folha de pagamento para receber, e a administração fala, não, concluí o processo administrativo e eu vou descontar esse valor aqui da sua fatura. Então, é sério. Né? Então, aí a gente fala um pouco para o nosso cliente a necessidade de profissionalização. Não cabe mais... não existem mais. Para a gente falar em bom fornecedor, não tem mais espaço para aquele fornecedor que a empresa dele era pasta, era mala, né? Então, há necessidade de capacitação, porque as oportunidades são boas. Agora, não é professor. Os contratos de 10 anos, você tem um negócio, né, com o governo por 10 anos, só que você vai ter que refletir toda a sua estratégia na sua proposta comercial. E aí, para eu finalizar e pegando um gancho que o professor Rony Charles disse, na minha palestra eu bati muito, né, na questão do WhatsApp. O WhatsApp é bom, mas é ruim. É para a gente, né, o cidadão, funciona muito. Mas para o licitante, que vive ali, né, naquela gestão corriqueira, ele cota com o seu fornecedor pelo WhatsApp. Não tem nada registrado. E aí ele tem a ata. Décimo mês... A administração pública solicita todo o quantitativo da ata e aí ele cota novamente com o seu fornecedor por WhatsApp. O que ele vai juntar no pedido de recomposição de print? Na recomposição de preço? Dois prints de WhatsApp? Print. Pô, aí é aquilo. Pô, me ajuda eu te ajudar, né? Me ajuda eu te ajudar. É. E aí eu falei uma coisa bem interessante numa palestra, acho que vale a pena colocar aqui. Você tem que apresentar segurança jurídica para a autoridade decisória, né? E você tem que instrumentalizar o seu processo administrativo com elementos que ele fala assim, poxa, aqui é possível sim, eu consegui provar, a área extraordinária, mas juntar dois prints, né, é um pedido de recomposição de preço juvenil, né? Então, daqui para frente, tem que... Da mesma forma como o servidor público ele tem que interpretar a 14133 não com a ótica da 8666, né, como os grandes professores falam, o licitante ele não pode mais processar, estruturar uma participação de uma licitação da 14133 com a cabeça da 8666.
Só para aproveitar o gancho, o professor Aniel estava falando sobre o print, né? O ideal, obviamente, termos isso formalizado, no mínimo, vamos dizer, por um e-mail.
Um e-mail, né?
Agora, se a água, se o leite, o caldo já entornou, né, hashtag fica a dica, tenta fazer uma ata notarial. Né? Então, corre lá para o cartório, faz uma ata notarial do WhatsApp.
Sim.
Eu sempre brinco com o cliente, né, e digo assim, pelo menos vai ter um timbre ali, e aí isso ganha uma robustez. Né? Olha, não, está no cartório que essa conversa foi feita. Né?
É.
Nós vivemos, né, daqui a pouco, no blockchain, mas ainda estamos no sistema cartorário, né, antes que o Rony me dê uma voadora aqui em modernidade, marketplace, etc.
É,
né?
Muito bom, esse texto
mas
é muito bom.
O ideal, por e-mail, como bem disse o professor Aniel, no mínimo, mas se por acaso esse diálogo ocorreu por meio de WhatsApp, corra, faça uma ata notarial. Né? Tem um custo, infelizmente, às vezes um custo considerável, mas eu acho que é uma chance de instrumentalizar, né, esse diálogo com o fornecedor.
Não, maravilhoso, professor. Eu aproveito e faço o jabá da minha palestra, porque eu apresentei na minha palestra todas as espécies de atas notariais. Ah. E aí, no final da palestra, teve empresário que me procurou e falou o seguinte: professor, eu não durmo essa noite, porque eu tenho uns 3 ou 4 contratos que eu fiz toda a gestão por meio de WhatsApp.
Eita.
Eu falei assim: então você vai gastar uma fortuna de ata notarial.
É interessante isso que vocês falaram, porque primeiro depende dele ter essas conversas ainda, sim, né? E se ele é aquela pessoa que coloca para apagar automático depois de um certo
tempo.
É, que
agora tá na moda, né? 24 horas, uma semana.
Então veja que neste momento você está criando problemas para você mesmo. Porque você... Como que você vai gerar provas futuras e, sim, provas que carecem de uma certificação de alguém que pode ser questionado lá na frente? Então gera uma série de problemas. Você falou a questão do ler. Eu lembro a gente gravando aqui, a professora Tati falou de uma certa pessoa, de um certo fornecedor que contaram para ela, que ele participou da ata e ganhou a ata e ele foi até o órgão público para falar a partir de qual momento que a ata já está vigente, porque eu já quero ofertar essa ata para outros órgãos. E a pessoa do órgão público olhou para ele e falou: não, mas calma, essa ata não permite adesão. Ele falou: mas como não? Ué, tá aqui expresso, no edital e na própria ata. Você assinou, você participou. Então veja, uma coisa simples que pode impactar, porque imagine... Possivelmente ele traçou uma estratégia contando com essas adesões que outrora não terão. E outro ponto interessante que o Aniello colocou, que é não ler o edital, estudar o edital, que isso também vem quando você falou da Lindb. O professor Anderson mesmo trouxe. São 10 artigos ali, pequenininho e tal. Mas não é só ler os 10 artigos, e sim estudar e compreender a extensão e o uso desses artigos. Professor Rony, o professor iria falar, eu atrapalhei o amigo.
Eu vendo as intervenções da sua, a do professor Aniello, professor Anderson, meu amigo Antônio, eu penso, eu vou ser bem objetivo até por conta do tempo, né? Eu acho que a nova lei de licitações ela vai ter duas mudanças muito impactantes, estruturais. Né? Primeiro, em relação à licitação. Como ela permite um modelo mais flexível, que tem várias opções, esse tipo de licitante não profissional, né, que não leu o edital, que eu costumo chamar de doidinho, que vai de todo jeito, ele não tem responsabilidade na hora de apresentar uma proposta, ele vai perder muito espaço nas licitações, muito espaço. Porque hoje, além de todas as questões de especificações, regras de obrigação, você vai ter a própria modelagem. Então, perfeito, ele vai participar de uma licitação pensando que vai ganhar e precisava de garantia da proposta. Ele não vai nem conseguir apresentar a proposta porque ele não apresentou a garantia de proposta. Ele não leu o edital. Ele vai pensar num modo aberto e aí vai apresentar uma proposta inicial mais alta para esperar os lances e depois ir para a disputa e não vai nem para os lances, porque é um fechado aberto. Então, ele já não consegue estar dentro. Então, aquele que não leu o edital, não estudar o edital, ele vai ter sérias dificuldades competitivas na licitação. Então, aqueles fornecedores que já estão se preparando, se capacitando, que estão em eventos como esse, eles largam na frente no jogo, porque eles vão ter mais ideia das regras do jogo. E quem conhece melhor as regras do jogo acaba tendo mais oportunidades de vencê-lo. E a segunda mudança, que para mim é estrutural muito importante, é aquilo que o professor Aniello falou: os contratos vão durar mais. Então, nessas relações de longa duração, né, essa constante comunicação, de maneira mais formal, como o professor Anderson bem colocou, de maneira mais formal, que registre, ela vai ser muito importante para o futuro. Nós estamos falando de contratos de compras, fornecimentos contínuos, que vão ser de 5 anos, que podem chegar a 10 anos. Então, para que essa relação dure 10 anos, eu vou precisar de ter muita informação para dialogar, para ter nossas DRs, né, nossos pedidos de reequilíbrio, pedidos solução prática para aquele problema que passou a ocorrer no contrato. Então, eu vou precisar de alteração contratual. Então, os fornecedores, quanto mais profissional for o fornecedor, mais chance de vencer a licitação ele terá e mais chance de ter um contrato exitoso. Porque esse contrato não vai durar 5 anos, não vai durar 10 anos se ele não estiver preparado para essa relação. Porque a administração pública é uma parceira como aquela música do Raimundo, né? Ela é complicada e perfeitinha. Né? Então, é difícil essa relação com a administração pública contratante. Então, o fornecedor ele precisa se municiar das ferramentas que a lei dá, nesse diálogo formal, para que essa relação possa não só durar os 5, 10 anos que promete para serviços contínuos, fornecimentos contínuos, mas que ela possa ser vantajosa para ele. Então, a ampliação da profissionalização vai ser fundamental para ganhar o jogo, para garantir que a experiência decorrente desse jogo, o contrato, ela seja realmente proveitosa, seja útil também para o fornecedor.
Legal. Ó, pegando um gancho que o professor Rony falou, bem interessante, né? Eu tenho lá as minhas inquietações, né? Minha cabeça não para. E essa profissionalização, ela tem que chegar num nível do próprio licitante ele tentar entender eventuais erros de edital. E ele tentar buscar corrigir. Eu vou dar um exemplo que era o seguinte, porque ele achando que ele pode de repente não encontrar o erro ou ver o erro e tentar se beneficiar, porque lá na frente, porque ele tá mobilizando equipe, ele está fazendo investimentos, né, tem toda uma questão de calculabilidade e tal. Então, essa busca de informação, né, a apropriação da 14133, ela tem que, eu penso que tem que ir além. Eu já encontrei duas situações nesse sentido. Por conta de falta de experiência, foi fixado um índice de reajuste inadequado. E aí esse índice de reajuste inadequado ele foi implementado por meio de apostilamento durante 4 anos. E aí no 5º ano, o contrato foi selecionado pelo Tribunal de Contas e identificaram que o índice era inadequado. E aí corrigiram aquele percentual. Aí foi alterado, né? O tribunal exigiu. E aí foi corrigido. E todo aquele recebível a maior foi solicitado corrigido. E aí quando descobriram a situação, Antônio, professores, faltava 2 meses para encerrar o contrato. E aí o que, que a administração fez? Olha, eu vou descontar das suas últimas duas... dos seus últimos 2 recebíveis. Então, e aí o que, que nós provocamos, tentamos orientar? Tenta buscar, cavar mais uma prorrogação e esse valor que pode quebrar a sua empresa hoje, por meio do acordo, e aí a gente ofereceu o artigo 28, tenta diluir nos próximos 12 meses, ou seja, a pancada seria menor. Então, esse conhecimento, essa profissionalização, ela é necessária. E aí eu lembro de uma outra questão. Ela tem que ser multidisciplinar, né? Não é só conhecer a 14133. Tem que conhecer as particularidades do seu segmento. Engenharia, as normas. Ah, eu atuo muito em um determinado segmento, então tentar compreender as regras de controle, os enunciados, as orientações normativas. Porque dentro do contexto, né, você vai ter que estruturar a sua proposta dentro desse cabedal de informação.
Nessa linha que o professor Nelo trouxe, né, eu acho muito importante a gente destacar tanto a impugnação como o pedido de esclarecimento, né, que são duas faces de uma mesma moeda trazida agora pela nova lei. Uma coisa que eu sempre venho trazendo, a comunicação ela é muito importante. Né, a gente tem que saber aproximar com quem a gente quer dialogar. E, desculpa estar repetindo isso, a gente tem que adequar o tom. Às vezes as pessoas fazem uma peça de impugnação, às vezes os colegas, advogados, sempre com aquele tom adversarial. Né?
Ameaçador.
Esses dias eu estava revisando um parecer de um estagiário lá da Assembleia, e ele com um tom, né, muito aguerrido, beligerante, né, querendo... Eu falei, rapaz, você está emitindo parecer, você tem que atuar como neutro. Quem lhe pediu, o requerente, não é um adversário. Né? Ele é uma pessoa que está pleiteando o seu direito. Você está se posicionando contrário. Você pode se posicionar contrário ao que ele pretende, mas você não precisa ficar, né, brigando com ele, os adjetivos que você está utilizando. Uhum. E uma coisa que eu sempre procuro dizer, a impugnação deve ser vista também pela administração, que infelizmente tem um preconceito, né, quando recebe uma impugnação, estão querendo travar o meu processo. Não, você tem que olhar a impugnação como sendo uma peça do exercício de cidadania, de participação democrática. Então, assim, olha, tem alguém querendo contribuir para eu fazer a coisa correta. E é aquilo que o professor Aniel mencionou. Né, o licitante ele tem que ler, tem que analisar o edital e tentar contribuir. Olha, esse índice que você trouxe, ele é inadequado.
Perfeito.
Ele não vai gerar um contrato saudável. E um contrato irregular, uma contratação ruim, pode ensejar responsabilização tanto do administrador quanto do particular, como muito bem trouxe o seu exemplo. Não vou entrar no mérito, se está certo, se está errado, se o licitante, se o contratado foi parte lá no processo perante o Tribunal de Contas, aí são outras questões que não vêm aqui ao caso, mas e se ele tivesse analisado o edital impugnado? Não estaria com esse problema hoje de ter, né, os seus dois últimos meses sendo glosado. Então, né, licitante.
Mas me permita, um rápido à parte também, né? Isso mostra também como a gente precisa de maior profissionalização do lado dos licitantes, sem dúvida, mas também precisa, sim, de maior amadurecimento em relação aos órgãos de controle. É, sem conhecer o caso concreto e os detalhes do caso concreto, no teórico, para mim, o órgão de controle está sobejamente errado na posição que ele tomou. Mesmo que o índice tenha sido escolhido de maneira errada, foi um índice que participou do edital, que foi analisado por todos os licitantes na apresentação de suas propostas como um risco de atualização a menor ou a maior.
Perfeito.
E ele deveria ser acatado. O Tribunal de Contas, 4 anos depois, jamais deveria ter imposto esse tipo de glosa dos valores atualizados pelo reajuste. Porque eu mudo, por exemplo, a situação. Se o índice de correção escolhida no edital fosse
contrário.
O Tribunal de Contas ia mandar a administração
obrigar
pública
o
pagar
órgão
a mais?
Público pagar a diferença.
Não. Então os órgãos de controle têm que começar a respeitar também aquilo que foi pactuado na licitação e na contratação pública. Contrato administrativo tem que ser respeitado. A gente não pode ter essa intervenção sempre autoritária, seja do poder público contratante, seja de um órgão de controle interno ou externo, que contraria aquilo que foi pactuado. Porque tudo isso já acaba produzindo insegurança jurídica.
Perfeito.
Que justamente o que a Lindbergh
quis combater. Vai contra o que a gente começou.
E que prejudica a administração pública, por quê? Vai gerando seleção adversa. Aquele fornecedor que talvez até tendo conhecimento técnico e espertamente não impugnou o edital, mas fez a conta e disse, poxa, esse índice vai dar uma atualização maior do que a que seria necessário, então eu consigo baixar mais meu preço. Ele, na próxima licitação, diz, olha, ou eu vou impugnar ou vou aumentar o meu preço. E isso traz incerteza, traz dúvida, traz insegurança, o que é péssimo para o ambiente das licitações. Então, a gente precisa ter maior profissionalização realmente nos fornecedores, mas nós precisimos ter, talvez, até maior judicialização das decisões das cortes de contas. Né? Auditores empoderados, às vezes, que apresentam propostas que talvez sejam até legítimas do ponto de vista da argumentação teórica, mas desconectadas da realidade, né, e das consequências daquele ato a ser praticado. E eu acho que a gente precisa ter também uma maior reflexão. Acredito que isso, inclusive, vem ocorrendo nos últimos anos. A minha percepção, no diálogo com membros do Tribunal de Contas da União, auditores do Tribunal de Contas da União, de alguns tribunais de contas estaduais, é que cada vez mais nós temos um amadurecimento dessas carreiras tão qualificadas que foram criadas no âmbito das cortes de contas, para que eles percebam que o fornecedor não é um adversário, né? Que eles percebam que a licitação é um jogo e que as regras do jogo precisam ser respeitadas. Sobre o falso palio, né, e o manto de combate a desvio e à corrupção, muitas vezes nas contratações públicas nós prejudicamos bons licitantes, bons fornecedores. E tudo isso é péssimo para o ambiente das contratações públicas. Quando eu tenho um excesso de punitivismo em relação a fornecedores, em relação a agentes públicos também, eu acabo gerando insegurança, eu acabo gerando medo e isso acaba produzindo um ambiente de seleção adversa, né? Por exemplo, uma mensagem de que, repito, sem conhecer o caso concreto, né? Mas uma mensagem de que o fornecimento de 10 computadores pode gerar uma declaração de indoneidade, isso afasta grandes empresas. Qual é a grande empresa que vai entrar numa licitação? Diz, cara, se eu posso ter uma falha de fornecimento, né? Porque um distribuidor não entregou,
que houve um atraso. Que é comum.
Que ocorre no mercado.
Troca de modelo,
enfim, lacuna no fornecimento pela fábrica, pelo fabricante daquele modelo em um determinado período. Se esses riscos que podem se materializar podem gerar como resultado a sentença de morte da empresa, porque a declaração de indenidade é uma sentença de morte da empresa, para a empresa, pelo menos, que contrata com a administração pública. Ah, não vou participar da licitação. Não vou participar dessas licitações ou desse órgão. Isso vai, infelizmente, tirando bons fornecedores. Então, é um ambiente de amadurecimento que está ocorrendo. Eu já vejo isso dentro dos agentes públicos, assim, de controle, sobretudo, e vejo também em relação aos fornecedores. Talvez a nova lei ela seja uma oportunidade para que esse amadurecimento ocorra de maneira até mais acentuada do que ocorreu na Lei 8666. E acho que esse ambiente mais democrático, né, de debates em grandes eventos, né, vários autores escrevendo sobre o tema, debates nas redes, né, com as lives, isso vai democratizando o ambiente, o auditor está participando, ou então está vendo, está assistindo, está se conectando com os problemas da prática da empresa, e vice-versa, o fornecedor está assistindo ali, está entendendo como pensa o auditor, como pensa o pregoeiro, como pensa o agente de contratação. Então, acredito que tudo isso vai contribuir para um maior amadurecimento dessa nossa área, o que vai ser melhor para a gente depurar. Nós tivemos com um pregão eletrônico, e aí eu falei que ia ser o objetivo e acabei esticando
demais. Para a gente é aula, pode se esticar, pode ir.
Pequeno.
Não, a gente que ganha, pô.
Eu vou expor o meu ponto sinteticamente.
Foi um aditivo que ultrapassou os 25%.
Mas ele falou que era de reforma, então poderia.
Mas é um qualitativo de quem não entende da decisão 215, né?
Foi uma parte, desculpa, desmesurado, meu querido amigo Anderson. Mas eu acredito que isso vai ser positivo para o nosso amadurecimento. Eu acho que a nova lei traz esse é um ambiente propício para isso. Com o pregão eletrônico, nós tivemos um ambiente de democratização das licitações.
Sim.
Né? Nós saímos de licitações com 3, 4 para licitações com 30, 40 isso. Fornecedores. Houve uma democratização. Está na hora do amadurecimento disso, daqueles novos players que entraram, novos fornecedores, amadurecerem. Aqueles que não amadurecerem, eles vão ser expurgados de uma forma ou de outra, porque não vão conseguir ganhar a licitação, porque não sabem ler edital, ou porque não vão ser sancionados, porque não cumprem os contratos. E também amadurecimento da nossa parte, dos órgãos de controle, dos agentes públicos que trabalham com licitações. Eu acredito que isso está começando a ocorrer. Eu já vejo, Anderson, como grande procurador do Estado do Espírito Santo, certamente já identifica também isso lá nos procuradores, a visão mais compreensiva do funcionamento da administração pública. Né? A Nielo certamente deve estar percebendo isso também.
Sim.
A gente tem uma abertura maior para o diálogo. E para finalizar, eu estava num evento recentemente em que se falou, por exemplo, dos reequilíbrios econômicos na pandemia para os concessionários, né, de um determinado setor, né, o setor de aeroportos. E 100% dos pedidos foram analisados e deferidos.
Deferidos.
100% deles. Porque, obviamente, foram bem pleiteados.
Sim.
Com a devida robustez do pedido, correção do pedido.
Um edital bem estruturado.
Bem estruturado, pleito bem estruturado. Mas teve também uma recepção mais compreensiva por parte do setor público, né? E como isso é importante. Né? Eu vendo o depoimento do setor privado, das concessionárias, falei, olha, como eles foram receptivos ao pedido. Eu acho que a gente está amadurecendo sobre isso e peço desculpas pela parte tão prolongada.
Bom, não sei nem mais onde é que eu estava.
Não, mas o que o professor Rony falou é bem interessante, porque desculpa, até professor Pé, mas não poderia perder essa vírgula. Quando a gente fala de concessão, a gente está falando de agências reguladoras com profissionais extremamente capacitados, que conhecem efetivamente o objeto. Muitas das vezes quem participou dessa análise, participou da modelagem, que conhecia ali as dificuldades do setor, até para você atrair um investimento, construir um ambiente. Agora, o grande problema são nos pequenos municípios, né? Por exemplo, na minha opinião, professores, eu não sei se isso às vezes é uma retórica do gestor, né? Na minha opinião, o deferimento do pedido de recomposição de preço não pode ser por meio da assessoria jurídica. Eu acho que a assessoria jurídica ela tem que analisar os critérios de... os requisitos legais. E a área demandante é que tem condição de olhar lá para o seu segmento e verificar, olha... Porque acaba caindo tudo no colo do jurídico. Aí o jurídico tem que conhecer de BDI, de área médica, de TI... Eu acho que quem tem que se manifestar acerca do rompimento do que é a área ordinária ou a área extraordinária é a área requisitante. E não o jurídico.
Equipe técnica.
É? Agora, ah, deixa eu ver se a roupagem jurídica foi apresentada. E aí passa pela área técnica, ao que o professor falou. Porque assim, eu não vi, até hoje, eu não vi uma decisão judicial reformando uma decisão administrativa de um contrato administrativo simples, né, sem ser de concessão. E nos tribunais de contas, principalmente do Estado de São Paulo, eu não vi uma análise positiva do controle exercido. Praticamente todos os acordos que eu vi discutindo pandemia e recomposição de preços, as informações que estavam lá era a administração negando. E esse contratado aí, ele passou apertado. Tanto é que muitos contratados recusavam: não vou entregar, não vou entregar.
É, se me permito voltar lá no ponto onde eu estava.
Em algum lugar da história.
Você quer deixar com culpa. Eu estou quase o dolo. Bom, eu concordo, obviamente, quando o professor Aniello trouxe, né, o caso lá do Tribunal de Contas, que tem que ter os órgãos de controle, o judiciário, eles têm que exercer uma autocontenção, né? Mas eu acho também que, não estou dizendo que o professor Rony também esteja divorciado da realidade, muito pelo contrário, né? Além de um grande doutrinador, uma pessoa que trabalha no dia a dia da administração pública, assim como o professor Aniello, o Antônio. Então, assim, nós temos que saber, entre aspas, quem são os players, né? E como eles jogam. Então, que os órgãos de controle têm que exercer uma autocontenção, que não deve ficar adentrando, que tem o princípio da confiança legítima. Como eu disse, eu não quero mencionar, nem sei se esse particular integrou essa relação processual, né, porque ele está sofrendo os efeitos dessa decisão, né? Então, esse é um caso à parte. Mas, como nós sabemos que os órgãos de controle, que são variados, eu posso estar no município, que eu tenho um convênio estadual, um convênio federal, vou ter ali quatro órgãos de controle atuando.
Perfeito.
No mínimo. Né, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Município, o MPF e o Ministério Público Estadual. No mínimo. E aí como é que você vai contar com essa autocontenção desses quatro órgãos de controle nessa quadra da história onde todos são contra a corrupção? Né? Da mesma forma que a gente falou dessa energia aqui do evento, a energia dos órgãos de controle, a gente tem que combater, a gente tem que combater. E, infelizmente, né, o que hoje nós temos não é a presunção de boa-fé, é a presunção de má-fé.
Má-fé.
É,
perfeito.
Então, assim, pragmaticamente, eu penso... Entendo que o particular deve contribuir pedindo esclarecimento, impugnando, até que se eventualmente a administração, conforme estava dizendo, às vezes tem um preconceito com essa impugnação, vejo como alguém que quer prejudicar a licitação, não alguém que está pretendendo contribuir para a melhor contratação. Eu acho importante o particular atuar dessa forma, até de certa forma, para demonstrar sua boa-fé. Se eventualmente... mesmo não devendo, vier o órgão de controle e falar, não, vamos fazer essa glosa aqui e tal. E aí ele, poxa, mas eu agi de boa fé, olha aqui. Eu provoquei a administração, ela disse que ia ser esse índice mesmo, agora eu não posso ser prejudicado. Porque caso contrário, o Rony, eu não tenho dúvida, não estou falando que é legítimo, mas eu não tenho dúvida que ocorrerá uma narrativa que houve um conluio, né? E aí tem uma outra situação, estou falando a narrativa que vai ser criada pelo órgão de controle.
Porque uma coisa era se o índice fosse alterado durante a execução do contrato. Eu até faria sentido a reclamação. Mas quando ele foi no edital e todos viram aquele índice, e todos, teoricamente, computaram suas propostas pensando naquele índice, aí eu acho que a intervenção, eu repito em tese, sem conhecer detalhes do processo, mas a intervenção do órgão de controle 4 anos depois, para mim, ela...
Um outro ponto, e aí pegando a segunda observação, né, que o Rony trouxe, falando da concessão dos aeroportos, o professor Aniello, o jurídico ele não deve se manifestar, seja no ambiente público, seja no ambiente privado. Né? Eu sempre costumo dizer para o advogado público, advogado privado, assim, olha só, um juiz ele não decide questões técnicas, ele chama um perito.
Isso.
E o perito se manifesta. Né? Então, o privado, né, quando às vezes eu sou procurado no escritório de advocacia, agora não mais, que eu estou impedido por conta de um cargo, né, de procurador-geral da Assembleia que estou exercendo, mas quando às vezes alguém me procura, eu quero esse reequilíbrio. Então, você traga um dado técnico para que eu possa apenas ser o vetor, né, o veículo para levar juridicamente aquela necessidade técnica demonstrada pela ciência aplicada ali, seja financeira, seja uma alteração qualitativa do objeto, uma mudança de forma de execução, etc. Agora, eu não gosto, às vezes, com todo respeito, dessa colocação quando às vezes diz, ah, não, porque fulano está bem assessorado e outro não, e não consegue o reequilíbrio. Isso é uma verdade? Até um certo ponto, sim. Agora, na minha perspectiva, eu sempre costumo dizer, por que que no município pequeno é fácil reequilibrar um contrato de combustível e praticamente impossível você reequilibrar um contrato de fornecimento de tomate, ou de feijão, ou de qualquer, ou de caderno, ou de papel toalha, ou de papel higiênico? Como que se a celulose não fosse influenciada por um mercado internacional? Agora, um combustível, sabe-se lá, porque não estou falando que é fácil, mas é muito mais fácil do que qualquer outro objeto. Faz parte de uma cultura administrativa. De igual modo, quando nós temos contratos sensíveis, estruturantes, concessões, que vai ter uma consequência e isso deve ser pensado, isso chama a atenção de todos. Às vezes, até os órgãos de controle gostam de participar, criando um ambiente de consensualidade. Agora, quando é o pequenininho, aí ninguém se preocupa, é ferro e fogo. E quando é um contrato maior, com players mais importantes e com um consequencialismo maior Perfeito. Com a sociedade, aí todo mundo colabora. Então, às vezes, não é só ali a boa fundamentação. Para mim, às vezes, vai por uma cultura, como disse o petróleo, né, o combustível, não é só nota fiscal do fornecedor, tá, mas é mais fácil você reequilibrar o combustível do que outro objeto. Então, tem essa parte cultural. Eu costumo falar, não sei se aqui, né, pelo menos, hoje não vejo muita televisão, mas antes, sempre você assistia o jornal e aparecia variação no barril do petróleo. Então, isso foi colocado no nosso consciente, que o barril do petróleo é uma forma quase de mecanismo de mercado, né, até pela influência nos outros serviços, nos outros produtos. Isso talvez tenha ficado no nosso imaginário, não, é petróleo aumenta, a gente tem que reequilibrar. Agora, feijão, papel higiênico, não, isso aí é um ano que vai ter o reajuste. Aqui é área extraordinária, aqui não tem área extraordinária. Então, uma questão cultural e uma outra questão do impacto do serviço, da obra de infraestrutura, de uma concessão na sociedade, isso influencia a facilidade desses reequilíbrios. Não estou dizendo que esse comportamento é errado, só é a minha perspectiva da realidade.
Você tem toda a razão. Realmente, como o combustível acaba sendo um mercado mais regulado em relação à mudança do preço, a identificação da oscilação é mais facilmente identificável, mesmo em contratos mais simples, do que, por exemplo, de insumos, material de construção, que também tem alta volatilidade, ou mesmo alimentos, que tem a volatilidade é absurda, safra. Mas a gente tem como tem uma menor regulação do preço, realmente é mais difícil essa demonstração, né, essa justificativa da área extraordinária. Né? E isso é muito desafiador mesmo, porque você falou perfeitamente, é um mercado que talvez seja ainda mais impactado que o do petróleo, de oscilação, mas por não ter tanta regulação de preço, o pleito e, eventualmente, o deferimento do pleito, eles são mais sensíveis, são mais difíceis, se não houver um planejamento prévio, já uma definição prévia disso, numa matriz de risco ou num contrato.
Já que a gente está falando de matriz de risco, já que o Rony tocou, eu sei que o nosso tempo estourou.
Aula, né, cara? Que aula, né, cara?
Só aquela esticadinha. O quanto que isso... Porque matriz de risco não é uma novidade, vamos dizer assim, mas para a maioria dos futuros contratados será uma novidade, porque a gente não utilizava em todos os aspectos. Vocês conseguem traçar aqui para quem está nos acompanhando o quanto que isso impacta e como que ele tem que avaliar isso, já puxando um gancho, né, que já tratamos aqui, quando eu encontrar algo já impugnar esse edital ou pedir esclarecimento, porque o que a gente vê? Assim como é novidade para a maioria dos fornecedores, isso será novidade para a maioria dos servidores. Eu mesmo, como servidor, não vou falar... Mais de uma década como servidor. Eu, particularmente, nunca fiz uma licitação em que eu coloquei essa matriz de risco da forma como a nova lei traz. Claro que a gente colocava alguma coisa ali para algumas contratações específicas. Então, até para eu, Antônio, como servidor público, seria ou será uma novidade quando eu me deparar em fazer uma boa matriz de risco, porque fazer matriz de risco é uma coisa, uma boa matriz de risco é outra. Como que vocês podem dar dica para o fornecedor? Porque a tendência, já trazendo aqui a questão da cultura que se tem do medo, né? Porque voltando no início, o fornecedor me apresentava, eu sabia que ele tinha direito, mas eu não fazia. Primeiro porque ele não conseguia comprovar materialmente, mas eu não fazia porque eu tinha medo de no futuro alguém olhar e falar assim, você concedeu esse reequilíbrio sem prova e você, junto com o fornecedor, vão ter que ressarcir o erário, isso se não fizesse coisas piores. Então, infelizmente, o servidor fica de mãos atadas. E a gente percebe que, por vezes, por medo, o servidor, pelo menos na teoria, né, e pode ser a alucinação da minha cabeça, ele vai tender a alocar mais riscos para o fornecedor do que deveria dentro do estudo. Como que vocês enxergam isso e quais dicas que vocês trazem para os fornecedores?
É, a melhor forma, vou ser bem objetivo, eu prometo agora. mas a melhor forma de identificar, de compreender a matriz de risco é como um contrato. Ela é uma cláusula contratual. Na nova lei, ela tem basicamente duas grandes funções. Uma função vai ser definir a flexibilidade do projeto básico na contratação semi-integrada, mas é uma função bem típica da nova lei de licitações e da lei das estatais para o regime de contratação semi-integrado. E a função precípua dela, da matriz de risco, é esquadrinhar melhor a equação do equilíbrio econômico. Então, ela é uma regra, uma cláusula contratual definida através de uma tabela em que eu vou estabelecer os riscos que podem trazer impactos econômicos, riscos que, perdão, que podem acontecer e trazer impactos extraordinários ao meu contrato, e vou definir como esses riscos vão ser tratados. Eles vão ser alocados para o contratado, vão ser alocados para a administração pública, porque a regra na 8666 é o seguinte: risco ordinário a gente resolve com reajuste, e aí é problema do contratado. Problema do contratado, ele que faça a sua conta lá. Risco extraordinário, a administração banca. Então, tudo que ocorre de extraordinário é administração banca. Mas o que é o risco extraordinário? E aí começa a ter o grande problema do dilema do reequilíbrio econômico. O que é o risco extraordinário? A matriz era justamente para que eu deixe mais claro o que é esse risco extraordinário. É, eu concordo com você. É provável, é possível que alguns agentes públicos comecem a alocar riscos que deveriam ser absorvidos pela administração para o contratado. Porque, do ponto de vista econômico, a matriz ela tem que seguir o que os economistas chamam de regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Isso. Eu aloco o risco em quem melhor absorve ele.
Perfeito. Isso. Né? Então, faz a gestão do risco, né?
Isso.
Então, por exemplo, a nova lei, inclusive, ela fala de dois que tem que ficar com a administração. Algo que ela não precisava dizer. Para a lei das estatais não fala, mas no matriz de risco é notável que esse risco vai ficar com a administração. Aumento carga tributária. Qual a capacidade do fornecedor de controlar esse risco? É zero.
Zero.
Ele não tem como controlar. Como ele não tem como controlar o risco, a precificação é muito alta para ele. Aumentaria muito o custo da proposta. Então, é um tipo de risco que a eficiência de absorção dele é muito menor do que a nossa. É melhor que fique com a administração. Alteração feita pela própria administração. Qual o risco dele controlar? Zero. Então, é melhor que fique com a administração. É, a ideia da matriz, então, é que eu comece a avaliar nos outros riscos, por exemplo, a variação cambial a variação do dólar. Eu posso entender e dizer, olha, até determinado patamar, eu acredito que ele tem como absorver esse risco.
Perfeito.
Procure fundo de hedge, né? Faça o seu devido provimento e assuma até um determinado patamar. Acima de tal patamar, fica com a administração. Então, um risco compartilhado. Eu posso definir que determinados riscos em relação à análise do terreno fica com o autor do projeto. Se for a administração que fez o projeto, fica com ela. Então, é uma análise econômica, que não é jurídica, de quem é que lida melhor com esse risco.
Perfeito.
Mas como é uma cláusula contratual, e como bem disse Anderson e Anielo, o mercado entende mais disso do que a gente, é muito provável que o agente público delegue, aloque um risco ao contratado de maneira equivocada, porque ele não era a parte mais eficiente para absorver esse risco. Mas como é uma cláusula contratual, eu posso ter impugnação. Então, eu posso ter impugnação da matriz de risco e o fornecedor pode dizer, olha, esse risco que você está alocando, esse risco da forma que você está fazendo, é ineficiente, vai prejudicar a eficiência da contratação pública. Isso obriga a administração, pelo menos, a analisar essa impugnação. Ele pode até manter. Né? Teoricamente, poderia ser até judicializado se ele mantivesse. Mas ele vai ter que tratar desse argumento trazido pelo fornecedor de que, olha, essa alocação é ineficiente. Então, isso vai ser um processo, eu acho, de amadurecimento. No início, a gente vai ter, na administração pública, nos próprios editais, um certo medo, um temor, uma resistência ao uso da matriz. Os fornecedores vão ter preocupação, mas no futuro, acho que tantos fornecedores vão adorar a matriz de risco,
sim,
porque vai trazer segurança para eles na execução contratual, como a administração pública vai gostar de ter a matriz de risco, que ela também vai trazer segurança para o gestor público em relação à execução. Se eu definir na minha matriz de risco, pela minha experiência, que caso ocorra esse problema, por exemplo, um aumento acima de tantos por cento no tomate, eu vou conceder o reequilíbrio econômico, ao invés de eu ter a insegurança desse debate, que eu não sei se o órgão de controle vai concordar, né, eu já vou ter um pacto definido na minha matriz, no meu contrato, que eu vou poder executar sem risco de responsabilização. Então, acho que no início nós vamos ter medo, preocupação com o novo. No futuro, todos nós vamos comemorar termos matriz de risco nos nossos contratos.
Só um pontinho antes de passar. É bem rapidinho.
O fornecedor,
ele pode inclusive... Ah, eu não quero impugnar, estou assim e tal. Eu até acho que é justo a forma como você alocou. Eu só não entendi a metodologia, como que você chegou ali. Ele pode... Se não estiver claro no edital, ele pode até mesmo perguntar. Tá, você alocou isso para mim, mas qual metodologia que você utilizou para chegar nisso daqui? Ou, por exemplo, a questão das partes, né? Que existe essa possibilidade? Até tão ponto você assume sozinho. Daqui até aqui a gente assume junto, daqui para cima eu assumo toda a diferença. Dá para colocar isso também, desde que eu tenha um estudo, desde que eu tenha uma análise.
Vai ter que ter lastro.
Isso. Então, o fornecedor ele pode questionar isso, sim, por exemplo, não através de uma impugnação, mas um simples pedido de esclarecimento. Eu sempre falo isso. Eu já recebi um pedido de esclarecimento que, quando eu li, eu falei assim: filha da mãe, ele escreveu um e-mail e eu vou ter que mudar o edital. Com quem ele escreveu no e-mail? Porque ele me perguntou para eu responder, eu tinha que mudar o edital. Simples assim. Então, um pedido de esclarecimento, muitas vezes, é uma impugnação, porque o órgão público ele vai ter que demonstrar ou alterar algo para conseguir responder aquele esclarecimento. Professores,
que perdão. Coisa bacana, ele ajudou você a melhorar o edital.
Não, eu sempre, quando eu recebia impugnações ou esclarecimento, o pessoal sempre fica pé da vida, né? Devido à falta de planejamento. Mas eu sempre olho, eu costumo olhar o copo sempre meio cheio, eu sempre vejo isso como a possibilidade de eu revisar as minhas ações e uma possibilidade de evitar um problema futuro. Perfeito. Imagina que alguém tivesse impugnado este edital, a qual você referiu que depois de 4 anos, e aqui minha indignação, por que não viu no primeiro ano, esperou 4 anos e ainda manda devolver? Minha indignação. Mas o que acontece ali? Se alguém tivesse impugnado, ele poderia analisar e falar assim: ah, realmente, troca o índice, evita problema no futuro. Então, eu enxergo a impugnação como a oportunidade de revisar as nossas decisões. No mínimo, considerar uma hipótese que pode ter passado batido.
Maravilha.
Observe a importância da impugnação do pedido de esclarecimento que a gente conversou aqui antes. A sua pergunta, né, Antônio, assim, qual dica que você dá diante da matriz de risco? Um ponto interessante que alguns professores às vezes criticam, né, alguns professores brincam dizendo o que a nova lei trouxe de ruim, trouxe o verbo deverá, e que aquilo que é bom trouxe o verbo poderá. Aí a matriz de risco ela vem com a administração pública, né, poderá ter matriz de risco. Eu gosto do verbo poderá. Eu sempre tenho receio, quando surge um novo instituto, como que esse instituto vai ser exigido pelos órgãos de controle. Porque agora quase tudo vai ser culpa, matriz de risco ruim. Matriz de risco ruim. E aí vem a pergunta do Antônio. Qual dica que você dá? A primeira dica, a administração pública, conforme já foi falado, tem uma assimetria informacional. Quem tem, perfeito, conhece melhor o mercado é o privado. Então, o privado, busque um sindicato... Né, seja da construção civil, sindicato de combustível, associações de fornecimento de hortaliças, pense numa matriz de risco e leve para a administração. Ó, estamos apresentando aqui uma sugestão, marque uma reunião com aquele cuidado que nós falamos,
boa,
né, por meio de agenda, está aqui um modelo de matriz de risco. E por que eu gosto do verbo mercado poderá? Porque a gente vai estar numa crescente, a matriz de risco perfeita é um por vir, da mesma forma que foi o termo de referência. Os colegas novos ficam desesperados, né? Como que eu vou fazer o ETP? O que deve constar no ETP? Eu preciso de ETP para tudo. Ah, como que eu vou fazer a matriz de risco? Então, calma. Quando veio o termo de referência, como que a gente iria fazer o termo de referência? E a gente começou nesse processo. Então, o desafio de 20, 21 anos atrás era como fazer um termo de referência. Estamos com ele até hoje. Cada dia a gente vai aperfeiçoando. Né?
A dificuldade de fazer o primeiro, né, professor?
Alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, uma pessoa me ligou e falou assim, Anderson, qual o percentual de biscoito quebrado que eu aceito no pacote? E aí eu pensei, ó, se for uma determinada torrada, eu acho que todo caminhão que transporta essa torrada, eu acho que ele tomba, ou o cara chuta as caixas, não sei, que sempre vem muito quebrado, né? E aí eu falei, ó, não sei, para o próximo edital, você coloca um termo de referência que aceita no máximo 10, 15, 20% de biscoitos quebrados, né? Então, se o termo de referência perfeito, é um por vir. A matriz de risco, de igual modo. Sim. Então, uma sugestão que eu dou, faça um termo de referência, seja administração pública, seja o privado. Privado, forneçam essa sugestão para a administração pública de um termo de referência. A administração pública, busque o privado também para ter elementos para esse termo de referência. Ver o que influencia aquele objeto, moeda estrangeira, se alguma interface com outro tipo de mercado, mercado internacional na celulose, por exemplo. Vamos planilhar isso, sabendo, e que os órgãos de controle também têm conhecimento, que a matriz perfeita é um por vir, e não ficar criticando, multando, sancionando, porque, eventualmente, uma matriz de risco foi ineficiente, não contemplou todos os riscos, ou que alocou mal, que é bem o que o Rony trouxe. Né? O que é alocar mal? Isso. Vai depender do apetite de risco de cada
Perfeito.
Um. Né? Então, tem, né, eu falo, a administração pública faz um contrato de entrega parcelada. Que matriz de risco horrorosa é essa? O contrato em janeiro, o cidadão vai ficar fornecendo pelo mesmo preço, e, às vezes, eu coloco no contrato fixo e reajustável. O cidadão vai colocar o preço lá em cima. É. Né? Então, a gente tem que trabalhar com isso e nesse diálogo público-privado.
E aí, só para arrematar aqui a fala do professor, eu lembrei de uma coisa bem interessante. É bem interessante esse formato que um professor vai falando e o outro vai lembrando. Essa questão da matriz de risco, dentro de cada segmento, pode ser evoluído, pode ser construído. Aí eu venho novamente usando as entidades representativas, né? Montar grupos de trabalho dentro dessas... Boa. Ah, por exemplo, eu sou lá do norte do Paraná e lá tem um sindicato patronal das zonas cerealistas, Sinduscom, Fiesp. E aí, são entidades sérias que desenvolvem trabalhos sérios. Porque eu fico pensando numa situação bem curiosa que a gente vê o papel do IBRAOP hoje, né, com todas as suas orientações técnicas, inclusive que são reproduzidas dentro do TCU. Então, penso que porque você tem que ouvir o mercado para você chegar numa matriz de risco que seja exequível, que o mercado entenda e acuda o chamado da administração. De nada adianta ter uma matriz de risco que o licitante ele atravessa a rua, a empresa atravessa a rua e não quer passar nem na frente da prefeitura. Porque aí volto na sua ideia, na sua primeira fala. Se a administração fica transferindo tudo para o particular, não, está de brincadeira, né? Não quero brincar dessa forma. Então, acho que... E aí a gente volta para essa questão do diálogo entre o mercado e o poder público. Vai passar também para essas modelagens e concretização das matrizes de risco.
Só fechando esse tema de matriz... Muito, muito interessante esse ponto que o professor Anderson levantou. E eu vejo que tudo que você impõe sem ter uma forma de se fazer, um costume ali, uma evolução, ele se torna apenas mais um checklist, que é o que alguns órgãos públicos estão querendo fazer com o estudo técnico preliminar, com o plano anual de contratações. Né? Há tempo atrás, fui em um município que eles contrataram para fazer um curso de planejamento da contratação porque eles queriam que as pessoas soubessem fazer ETP para tudo. Eu vou comprar água, ETP. Vou comprar lápis, ETP. Calma, mas você não vai comprar mais nada, porque se você parar para comprar tudo, estudar qual a melhor solução aqui, consultar o mercado. Então, veja, os instrumentos estão aí dentro da nova lei para buscar o quê? O que a gente já falou no início, né? Maior efetividade, além da eficiência. E se você empurra para as pessoas fazerem sem nenhum preparo, sem nenhuma evolução, a chance de que aquilo se torne apenas um preenchimento de documento, ela é muito grande e não vai atingir o objetivo. Então, encerrando já a nossa banca do Conlicitante, considerações finais para encerrarmos esse episódio.
Amigo, agora objetivamente. Não, quero agradecer muito o convite, tá, Antônio? É, foi uma grande honra estar ao seu lado, do Anderson, do Anielo, aqui tratando sobre esse tema. Eu me empolguei muito nas falas, né? Mas justamente porque, como disse o Anielo, né? É um bate-papo agradável e que o que os professores vão falando vai chamando a atenção. A gente tenta acabar refletir também sobre aquele ponto específico, né? É, peço desculpas pelo excessivo aparato, meu querido irmão Anderson Pedra. É, então, é uma grande honra estar aqui, parabenizar por esse grande evento. Repito, já é marcado no calendário, né, uma oportunidade ímpar para todos os fornecedores e agentes públicos que também queiram aprender, né, entender como funciona o ambiente das licitações nas suas duas perspectivas. Então, parabéns a vocês pelo evento, parabéns por toda a equipe que consegue produzir um evento tão qualificado. Isso aqui é uma arte. Tá? E pelo trabalho que você já vem realizando também com os podcasts e tudo mais, toda essa estruturação que a empresa conseguiu se tornando uma gigante do setor. Tá bom? Meus parabéns e muito obrigado. Gratidão. Pelo convite.
Gratidão.
Bom, Antônio, agradeço novamente aqui o convite. Em seu nome, agradeço a Conlicitação. Gratidão. Parabenizo por esse evento, Conlicitantes. É uma honra enorme, né, estar aqui ao lado do Anielo, ao lado desse irmão, Rony Charles, né, que reforça a teoria da relatividade de Einstein, né, que o tempo é relativo. Né, quando ele fala que ele vai falar de forma objetiva, ele alonga no tempo, mas ele comprova a teoria porque parece meros segundos, né, face ao brilhantismo de suas costumeiras lições. Né, então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com esse diálogo fecundo, né, como...
Eu queria falar bonito desse jeito.
Ah, pai. E de estar aqui com esse diálogo fecundo, né, como o Rony e o Anielo colocaram, assim, a gente vai trocando ideia, né, vai tendo insights, legal, né,
sim,
sobre o tema, uma lei nova, e essa oportunidade de dialogar com o Anielo, com você, Antônio, com o Rony, né, só nesse grande evento, com licitantes, um evento aí que finca, né, realmente uma marca. Nesse diálogo, nessa proximidade com o mercado. Muito obrigado. E já deixando aqui, né, um até a próxima, colocando a responsabilidade. Vai que cola, né? Então.
Com certeza será até a próxima. Aniela.
Olha, para mim é uma honra, né? Os professores aqui, professores de todos nós, né? É uma honra,
sim,
participar aqui dessa banca, desse podcast. A gente entra de uma forma, sai de outra.
Perfeito.
Um evento incrível, grandes aprendizados lá, grandes aprendizados aqui. Para mim é só gratidão.
Muito bem, então, gratidão a você também que nos acompanhou. Eu sou Antônio Lima e essa é a banca do Conlicitante. Grande abraços e até mais.